Está no ar. MS no Campo, o agro mostrando o seu valor.
Olá, eu sou Catiúcia Fernandes e estamos de volta com mais um MS no Campo, trazendo todas as informações e ações do governo do estado para o homem do campo aqui em Mato Grosso do Sul. E você confere agora o que é destaque desta semana. Produtores rurais serão capacitados para recuperar áreas degradadas na sub-bacia do Taquari. Carla Tatiane, o seu destaque?
MS registra aumento nas exportações da carne bovina superior a 5% em 2018.
Paulo Iafusso.
Governo do estado normatiza comércio, exigências sanitárias e de transporte de lã no Mato Grosso do Sul.
As informações do tempo é com ela, Franciane Rodrigues.
Massa de ar seco deverá continuar atuando sobre o estado nesta semana.
E nesta edição do MS no Campo, você ainda confere detalhes sobre as comemorações de 25 anos da Associação Sul-Mato-Grossense de Suinocultores. O programa traz também informações sobre o Confinar 2018. A dica de segurança no campo é com a delegada Sidneia Tobias. E ainda tem a nossa agenda rural. Tudo isso e muito mais você confere aqui no MS no Campo, que está começando.
Previsão do tempo, Sentec Semagro.
A primeira frente fria de forte intensidade chegou neste último final de semana e veio trazendo chuva em forma de temporais, em especial nas regiões sudoeste e sul do estado. As chuvas de pouco mais de 40 milímetros já estancaram as perdas na produção do milho safrinha. O grande destaque foi o frio. Os termômetros bateram recordes com as temperaturas mais baixas do ano, como foi o caso de Rio Brilhante, com 4,4 graus. Maracaju e Amambá com registro de 5 graus. As geadas ocorreram de fraca intensidade nesses municípios. E na capital, Campo Grande, a mínima chegou aos 6 graus. Como fica o tempo na próxima semana, Franciane Rodrigues?
A massa de ar seco deverá continuar atuando sobre o estado, Catiúcia, deixando o tempo aberto, com sol entre poucas nuvens em todas as áreas e com temperaturas estimadas em torno de 17 a 30 graus e não deverá chover por pelo menos quarta-feira, dia 30 de maio. Entretanto, há possibilidade de mudanças no tempo entre quinta e sexta-feira, dia 31 de maio e 1º de junho, com uma nova frente fria, que deve provocar chuva em especial nas regiões Pantaneira, Sudoeste, Sul e Central. As temperaturas terão queda, mas não de forma tão expressiva. A sensação de frio poderá se concentrar especialmente na região sul de Mato Grosso do Sul e com temperaturas variando em torno de 17 a 26 graus e sem risco de geada. Volto com mais informações do tempo nas próximas edições do MS no Campo. Até lá, Catiúcia.
Obrigada, Franciane. Você volta na próxima semana com mais informações sobre o tempo para o meio rural.
Entrevista.
Proprietários rurais dos municípios de Alcinópolis, Camapuã, Coxim, Figueirão, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso e São Gabriel do Oeste estão sendo convidados a participar de cursos que ensinarão técnicas de recuperação de áreas degradadas com enfoque no manejo integrado de microbacias. O primeiro curso aconteceu nesta sexta-feira em Coxim. Andréa Carvalho Macieira, coordenadora técnica do projeto, explica que essa ação integra o projeto de capacitação para o desenvolvimento sustentável na bacia hidrográfica do Rio Taquari, desenvolvido pelo governo do estado através da Semagro com apoio do Ministério do Meio Ambiente. É isso, Andréa.
Esse projeto ele foi conferido em 2014 e ele é realizado por meio de um convênio com o Ministério do Meio Ambiente, por meio da sua Secretaria de Recursos Hídricos, né? E essa capacitação que a gente está fazendo agora é referente aos cursos para recuperação de áreas degradadas. Então o foco é bem os produtores rurais mesmo, para que eles depois possam desenvolver ações em suas propriedades de recuperação das áreas, sempre com enfoque no manejo das microbacias, no caso da bacia hidrográfica do Rio Taquari.
E os demais cursos?
Na verdade, o projeto ele tem quatro metas. Esse se refere uma delas que vai realizar 7 cursos de capacitação para proprietários rurais especificamente. Todos os cursos eles têm o mesmo conteúdo programático, todos eles então é voltado para a recuperação de áreas degradadas e vão ser realizados então em 7 municípios: Sinópolis, Camapuã, Coxim, Figueirão, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso e São Gabriel do Oeste.
O curso será ministrado por técnicos da Agraer e do Imaçu?
No caso, vai ter o ministrante da Agraer, que trabalha com esse tipo de ação. Ele vai repassar para eles técnicas que existem de recuperação de áreas, de manejo de regiões, e vai dar todo o embasamento, né? E o Imaçu vai participar também com o ministrante falando especificamente do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, explicando para os proprietários. Na verdade, eles já devem até conhecer que o CAR está bem divulgado, mas falando sobre o CAR, o que é, a importância dele, a importância de fazer essas áreas. E depois ainda vai ter uma parte prática, em que também esse ministrante da Agraer, ele vai levar os produtores para uma área que já foi trabalhada, que já foi recuperada, para eles verem na prática como é e os resultados que estão sendo conseguidos.
Eu estou conversando com a coordenadora do projeto de capacitação para o desenvolvimento sustentável na bacia hidrográfica do Rio Taquari, Andréia Carvalho Macieira. Andréia, que outras ações estão previstas neste projeto?
Esse projeto ele já tem outras ações que ele realizou. No caso, no ano passado, foi realizada uma capacitação para gestores municipais. Esse curso foi realizado em São Gabriel do Oeste, no viveiro de mudas florestais, com apoio da Prefeitura Municipal, e foi voltado para a produção de mudas, coleta de sementes, para que gestores municipais daquela região pudessem contribuir com esse viveiro de mudas, para que seja aumentada a capacidade de produção de mudas e as ações de recuperação de áreas degradadas também, com base em mudas produzidas no viveiro.
Além das atividades expostas, ainda está prevista a articulação e mobilização comunitária nos 11 municípios de atuação do projeto?
Exatamente. Esse projeto ele é voltado especificamente para capacitação, mas então ela tem várias esferas mesmo. Envolveu a capacitação dos gestores municipais, agora vai envolver a capacitação dos produtores rurais e nós pretendemos também elaborar uma cartilha, que ela está quase pronta, que é para distribuição em escolas, universidades, no sindicato rural também, na Secretaria de Meio Ambiente, que é divulgando algumas ações na região, tópicos importantes, assuntos ambientais de relevância para a região e tentar difundir um pouco mais a forma de trabalhar e de recuperar essa bacia.
E o que é preciso para participar desses cursos, André?
A participação é totalmente gratuita. Os interessados, eles podem olhar no site do Imaçu, onde tem um bannerzinho do projeto, né, divulgando as ações, os locais e as datas desses cursos. Ou quem tem tanta habilidade para acessar a internet pode ligar lá para a gente, por meio do telefone 67-3318-5630 ou por meio de um e-mail também, que eles podem mudar para educaçãoambiental@imaçu.mr.gov.br.
Eu conversei com Andréia Carvalho Macieira, coordenadora técnica do projeto de capacitação para o desenvolvimento sustentável na bacia hidrográfica do Rio Taquari. Andréia, obrigada por sua participação aqui no MS no Campo. Lembrando que para obter mais informações sobre os cursos e sobre o projeto, é só entrar em contato pelo DDD 67-3318-5630-5662-5624 ou pelo e-mail educacalambiental@imaçu.ms.gov.br.
MS no Campo.
E o governo do estado normatizou o comércio e as exigências sanitárias e de transporte da lã em Mato Grosso do Sul. Quem tem as informações é Paulo Iafusso.
É isso aí, Catiúcia. Com a ovinocultura em plena expansão no Mato Grosso do Sul, ocupando o 8º lugar em número efetivo de ovinos e 460 mil animais, o governo do estado normatizou recentemente o comércio de lã e exigências sanitárias e de transporte. Utilizada como matéria-prima na confecção de peças de vestuário e produtos artesanais, a lã de ovinos recebeu especial atenção, dado o crescimento do rebanho no estado. Visando esse crescimento, a IAGRO, Agência Estadual de Defesa Sanitária e Animal, publicou uma portaria que estabelece normas para o comércio de lã em propriedades rurais, barracões ou lanifícios no Mato Grosso do Sul, normatizando as exigências sanitárias e os documentos necessários para o transporte de lã intraestadual, interestadual ou internacional. É com você, Catiúcia.
Obrigada, Paulinho. Até a próxima semana.
MS no Campo.
Junto juntos, Governo do Estado e Agraer realizaram uma força-tarefa para viabilizar as declarações de aptidão do PRONAF de 823 famílias agrícolas que seriam contempladas com moradias construídas dentro do Programa Nacional de Habitação Rural. O documento está entre uma das principais exigências da Caixa Econômica Federal para que as pessoas possam ser atendidas. A urgência, segundo o gerente de abastecimento e desenvolvimento agrário da Agraer, Araquém Midon, era mapear a situação das DAPs de indígenas, agricultores familiares tradicionais, assentados e do crédito fundiário, a fim de que o maior número possível de famílias possa ser contemplado. Araquém fez um balanço do trabalho dessa força-tarefa.
Para atender uma demanda do Programa Nacional de Habitação Rural, nós conseguimos em praticamente 15 dias emitir 450 DAPs no Mato Grosso do Sul. Isso a gente entendeu como resultado satisfatório, porque são 450 famílias que estavam aptas a serem beneficiárias desse financiamento do Programa de Habitação Rural, ou seja, ter sua casa nas suas propriedades, e estavam dependendo desse documento.
Todo o trabalho envolveu prefeituras e escritórios da Agraer pelos municípios, onde residem as famílias que são candidatas às moradias populares.
A Agraer, através dessa força-tarefa desse mutirão, realizou muito bem, de uma forma bem organizada, bem precisa, a emissão de 450 declarações de aptidão ao PRONAF. Isso a gente entende como resultado excelente. Devido ao prazo que foi estipulado, nós conseguimos fazer com que 450 famílias não perdessem as suas casas, né? Para nós foi muito satisfatório, foi muito gratificante esse resultado.
A declaração de aptidão ao PRONAF é a comprovação de enquadramento do agricultor como pequeno produtor. É indispensável para o acesso a políticas públicas como o PRONAF, Programa de Aquisição de Alimentos, Merenda Escolar e Habitação Rural.
MS no Campo.
E no próximo bloco do MS no Campo, você confere os detalhes sobre as comemorações dos 25 anos da Assumas, a Associação Sul-Mato-Grossense de Suinocultores. Voltamos já.
Todas as cotações do agronegócio você confere no site www.ceasa.ms.gov.br. MS no Campo volta daqui a pouco.